Avante, roladores! Bem-vindo a mais uma jornada pelas eras sombrias do aço, do sangue e da feitiçaria em meio às areias, onde os deuses morrem e os reis enlouquecem. Nós estamos nos lançando ao desconhecido com as bênçãos de Savage Worlds, explorando os perigos implacáveis de um cenário brutal de Beasts and Barbarians. Preparem-se suas armas, seus amuletos e vamos então começar a nossa sessão chamando eles, os jogadores, começando este ser de estirpe fria, implacável e que vem de uma horda de Valks cujos apenas os fortes têm o direito de sobreviver. Dryon.
Opa, eu vou jogar com Hanak, o feroz. Ele, como já foi dito, é um Valk. E ele tá aí pra recuperar sua honra ou...
Morrer tentando
ou quem sabe outras coisas que podem ocorrer. Tudo depende das emoções.
Ele tá querendo procurar a honra dele ou um desconto premium no Amazon Prime, certo? Qualquer um dos dois serve.
Mas é bem fácil conseguir, vice. Enfim, o próximo é aquele que... com sua lâmina fria embebida no Lotus, vem singrando e ao som de lalalala, a minha irmã de sangue, meu objeto de amizade e profunda admiração, Hudson.
Olá, eu estarei jogando com Nixara Zoria, a primeira do seu nome. A, digamos assim, manipuladora da Lotus, conhecida aqui neste cenário como uma espécie de magia alquímica, certo? Não é porque eu chamo ela de LSD, que é droga.
É outro tipo de BDSM que ela tá procurando.
Até porque na hora de invocar eles têm que dizer tralaleiro ou tralalá.
Bombardilo, crocodilo. Enfim, é...
BDSM, pra quem não sabe, é bom demais ser monogâmico, viu?
Merece um bem aí, velho, Valdo. Esse cara aí que tá salvando muitos relacionamentos, inclusive celebrou um já.
Hudson, defensor do puritanismo.
Puritanismo não. Como é que a gente vai ter a traição?
É por isso que Lucas Papa, o carmelengo dele, vai ser Hudson, pô.
Ai, ai.
Enfim.
O inimigo do anticristo é um ateu, né?
Próximo.
Que é a negação da negação, né? O cara. Enfim. Depois de nobre, após vagar em busca das mais variadas estirpes e raízes da árvore da filosofia, vem esse mirmidão buscando conhecimento e talvez derramar sangue. Lucas.
E aí, pessoal? Infelizmente eu não fui escolhido como novo papa, mas eu tô aqui jogando com o Nicolse e bora ver o que
aconteceu. Como não?
Eu fui usurpado meu trono pelo novo papa verdadeiro aí. Que na verdade
aí quer dizer que a chacina de ontem não foi decretada a partir de uma pula papal.
Não falamos disso porque eu acho que talvez sejamos processados se mencionar o nome das pessoas que aconteceu ontem, mas bora.
Entendi.
Pra frente.
Mas assim, Deus ama, Lucas castiga, tá? Só fica aí essa... Beleza, o próximo é ele, que das tavernas, das garrafas de vinho e das pernas de belas mulheres vem lançar com toda a sua força, seus encantos e o seu poder de guerreiro, Dio.
E aí, galera, estarei jogando com ele novamente, o Colírios. Ele que não é o Zé Bonitinho, mas é o perigote das mulheres. E vai fazer o possível e o impossível para cumprir seu objetivo e... chegar até o Durmak e ganhar suas moedas de ouro e voltar à sua rotina normal.
Beleza, e por fim, dentre os jogadores amaldiçoados, vem aquele cujas páginas de um grimório proibido é totalmente rasurada e rasgada para que sequer citem seu nome, Eu, Jefferson, estarei jogando com ele, Zolkedun, o Olho de Fogo, aquele que morreu e retornou com um orbe capaz de coisas nefastas e aterradoras. Retornando agora para a nossa mesa, que lutou contra enchentes, furacões, apagões e cataclismas naturais, para convocar ele, o homem que doma todas as bestas e faz com que todos os bárbaros se ajoelhem perante seu nome, Evaldo, nosso mestre.
Muito obrigado a todos. Essa noite de quinta-feira é uma noite muito especial, estaremos retomando nossa mesa. Gostaria de dar aqui um bem ao nosso amigo Jefferson por nossa bela introdução e por falar tantas verdades sobre o mestre, certo?
Faltou dizer que o mestre é conhecido como Fios Prateados, mas tá tudo bem.
Isso aí, vamos continuar essa jornada nos domínios do pavor.
Que diferença faz quando a gente tá descansado, tá alimentado, não teve que trabalhar no mesmo dia.
Dormia a tarde inteira.
Eita! Puxou aquela carreira de móveis de um lado pro outro.
É por isso que eu sou a favor da escala 6x1. Você descansa 6 e trabalha 1.
É. Bom.
Que é a mesma que... Não, deixa pra lá. Eu vou falar isso.
Você bem de boa nessa. Quem lembra de alguma coisa?
Eu tenho anotado aqui, mas que, se você que quiser...
Eu lembro que deu um apagão da última sessão.
Deu um apagão na mente de todos, né? Do que aconteceu na última
sessão. Eu lembro que eu tentei convencer...
Que Evaldo pagou o pessoal pra cortarem a luz de Caruaru.
E eu lembro que eu tentei converter Dio pra história de Trent Crusade. Não sei se Dio gostou.
Verdade. Reúna uns fragmentos do que vocês se lembram, até pra eu ter uma noção.
Bora lá. Tirando o flashback da sessão anterior, que foi a reunião basicamente do grupo, onde todo mundo se encontrou de uma maneira ou de outra no Forte dos Bons Irmãos. Alguns já estavam lá prestando serviços, que eram os personagens de Jefferson, que é o Zolkedun, a Nixara, que é o de Hudson, e... Como é o nome dessa de... Harnack, que é o personagem de Dryon, já estavam lá, e chegando lá, teve o Nicholas e o Colírios, que entregaram a carta, o contrato, que foram oferecido pelo seu senhor, e descobrimos que a encomenda nada mais era do que um mestre alquimista que tem a sua língua cortada e seus dedos completamente enegrecidos de tanto que ele trabalhou com a nobre ou vil arte da alquimia. E a gente percebeu que fomos surpreendidos que o forte foi atacado. A fera alquímica, conhecida como Morin, foi solta ou se libertou, dado que o personagem de Jefferson, Zolkedun, descobriu que há sim uma inteligência naquela fera. E o acampamento está sendo atacado por alguém que a gente ainda não sabe. E o... Como é o nome do personagem de Matheus? O Altan Sarnai se mostrou como traidor. Todos os personagens que permaneceram na barraca, que foram o meu, o de Dio e... Hudson saiu, não foi? Acho que Hudson e Jefferson saíram. E Dryon ficou com a gente? Dryon ficou com a gente. O Renak ficou com a gente. Dryon
ficou.
A gente foi atacado por uma poção alquímica do sono. O meu conseguiu ficar de pé. O de Dryon caiu de joelhos, o Dio apagou. E acho que é isso.
Beleza. Nesse processo de revelação do Altan como um traidor, ele utilizou um composto alquímico na tenda e incapacitou. Lembrando, incapacitou o personagem de Dio. Dio apagou. Dryon não consegue se mover. Lucas também foi afetado, mas ele ainda consegue realizar uma ação. Vocês lembram
teve
disso?
Teve eclipse do sol, sim, porque apagou as luzes.
Sim, capitão.
Então, tá dando uma tragada no cigarro aqui.
Aí Lucas disse que ia tentar fazer alguma coisa. Ele disse, eu vou tentar fazer isso aqui naquilo outro. Aí caiu a luz.
Então, voltando, Lucas, o que é que você vai fazer? Lucas, não. Nicos. Lembrando, só um ponto, lembrando que enquanto tudo isso acontece, vocês que estão do lado de dentro, escutam.
Cuidado com música licenciada.
É, mas acho que isso aí não pega não.
Eu não ouvi nada.
É no Roll 20. Ah. Se tiver montado o Roll 20, vamos lá, segue o baile.
Ah, como um bom mirmidão, o Nicolse tem conhecimento de luta greco-romana, que eu não sei como se seria no mundo antigo, mas ele vai tentar dar um double leg e derrubar o Altan.
Beleza, pode tentar, porém com o efeito do composto alquímico, deixa marcado um pontinho de fadiga aí.
Fadiga. Achei um ponto. Tá já marcado.
Beleza.
É um lutar, Avante. Correto?
Correto.
Joga. Pô, sou um wrestler do Daguestão.
Beleza.
Foi 8.
O Altan liberou aquele composto no meio do caos. Você vê seus companheiros caindo e aquela fumaça entrando nas suas narinas. Você sente a dormência nos seus músculos. E você entende que tem pouco tempo antes de fazer qualquer coisa. Você tem pouco tempo antes que você não consiga mais fazer alguma coisa. Imediatamente, você se movimenta como um leão na savana, abrindo espaço, aproximando-se da saída e colocando-se no caminho do Altan, e quase como uma manobra de Pancrátio. Eu vou sair da greco-romana, permita-me um floreio.
Uma manobra de Pancrátio. E leão na savana significa que o cara bota tanta força que se mija, viu?
Descreva o golpe, Lucas.
Me mijo nas calças de tanta
como falasse, eu vou, o Nicolse vai pra cima com tudo. Quando ele vê que o Altan tava carregando o alquimista e saindo, seguro na, mais ou menos na cintura dele, subo e desço ele no chão e tento controlá-lo no chão.
Beleza. Para imobilização completa, vamos fazer um teste resistido de lutar, eu e você?
Beleza.
Se tu perder, quando eu me acordar, eu dou na tua cara, Luca.
Depende dos dados, perdi. 2.
Eu já uso o Benny.
Deixa. Vai que ele tira 1. Aí eu uso depois o Benny. Pode, né, Evaldo, ou não?
Pode.
Posso esperar ver o resultado?
Pode.
Beleza. Deixa eu aguardar.
Porém, como você teve um raise aí, e o Altan, ele é um alquimista em base, sem antecedentes marciais como você, ele vai jogar Unskilled. É uma tentativa desesperada, sem nenhuma perícia marcial.
Se bem que foi as perícias que matou, mas acertou era Unskilled.
Eu vou gastar o meu primeiro bet.
Aí.
Eu vou botar no Discord da gente, Vicevaldo, pra controlar. Ou tu tá controlando? Ah, não, tá controlando. Pode puxar um meu. Ou quer que eu jogue na mesa? Você que sabe.
Já roubei. Já pedi pra roubar.
Let it go.
Como você vai mobilizá-lo?
Quando ele tenta se debater, eu passo por cima dele, jogo ele pra baixo do chão e tento esganá-lo.
Ele começa a se debater, tentando encontrar uma posição até pra respirar melhor. Mas você percebe que aqueles braços finos estão adaptados a mexer com ervas, com minerais, e não a lutar. É fácil, tão fácil que chega a ser patético.
Eu tenho direito a falar alguma coisa?
Tem sim.
Eu olho não para ele, mas para o alquimista. Eu olho para ele com a face ameaçadora de um leão na savana, que nem você falou, e digo: não se mexa.
Ele não responde, mas fica tentando ainda. Mas, assim, inútil. Você é muito forte. Ah. E tem a técnica.
Quando ele apagar, avisa que eu vou tentar amarrá-lo, que eu tenho duas cordas de 10 metros cada.
Beleza. É desajeitado. É sujo. Esqueçam aquela visão romântica de uma luta. Não, isso é uma briga pela vida. Então, ele baba, ele cospe. Você sente quando o sangue começa a cobrar o preço, a falta de sangue, na verdade. Você sente na parte de baixo do corpo dele, vindo um calor, algo úmido. Ele começa a urinar. Aquele cheiro pungente sobe. Patético. Mas nada diferente do que acontece em um campo de batalha. As pessoas gritam, morrem. Urinam, defecam. Algo que você já viu muitas vezes.
Beleza.
Enquanto isso acontece, ele ainda tentando se debater, urinando e tudo mais, você vê que o Talberon tá claramente assustado com aquilo e meio que sem jeito vai se afastando.
Eu grito pra ele: eu sou sua melhor chance de sair daqui com vida. Fica.
O que é que você tem pra convencê-lo?
Eu tenho intimidação, poderosos D4 e tenho persuadir D4 também.
O que é que você tem, Lucas? Uma arma?
Não, eu tô só com escudo. Eu provavelmente soltei o escudo pra tentar imobilizar.
Senta o aço, Lucas.
Eu vou pela persuasão, pode ser?
Como você preferir. Lembrando. Beleza.
Foi mal.
10! Puta que pariu! Sou bom pra caralho! Ele olha pra você, ele para assim no meio do caminho, tipo, próximo à saída da tenda, olha pra você e faz um meneio com a cabeça como se quisesse entender o que você tá dizendo. Como assim?
Se você sair, vai ser um alvo fácil. Se estiver comigo, eu sei como agir nessa situação. Eu manterei você vivo e seguro.
Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para você segurando o Altan. Olha para o Colírios. Olha para o Harnack. Eu vou pedir somente mais um teste.
De quê?
Só mais um. Espírito.
Vixe. Espírito. Ok. 4.
Você percebe uma coisa.
O quê?
Ele olha nos olhos do Altan. E você percebe, bem de leve, que ele faz um meneio com a cabeça. Como se fosse aquele balançar de cabeça quando um cara encontra outro na rua, tá ligado?
Como se já conhecesse ele.
Sim. Como se ele dissesse, já!
Vira-se e sai correndo.
Filho da puta. Eu não tô... Qual é a minha arma que eu consigo sacar rapidamente?
Nenhuma.
Uma lança?
Não, é porque eu tô segurando o cara.
Agora vamos pra quem tá lá fora.
Beleza.
Zolkedun e Zoraya.
É, meu amigo, vocês vão penar pra matar esse bicho aí, viu? Só eu que descobri o segredo de como matá-los.
Eles são inúteis.
É bem isso.
A gente teve como reflexo na saída. Eu perguntei para o Halmar: o que é mais importante, ajudar ou a missão? Aí o Halmar falou: a porra da missão, né, caralho, vai-te embora. E aí eu olhei pra Nixara, e a luz acabou.
Vocês veem o acampamento tomado de homens com armas.
Eles têm alguma heráldica?
Não que vocês consigam reconhecer.
Qual é a paramentação deles? Assim, eles estão usando armadura, armas específicas, em formatos específicos, que são de uma determinada região?
Você tem alguma vantagem ou alguma perícia que possa te ajudar nisso?
Eu... Vantagem ou perícia eu não tenho, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu poderia usar, drenar a alma de algum deles pra absorver a alma deles estilo Shang Tsung e por consequência as memórias?
Não. E por que não?
Nem usando orbe?
Vocês veem o combate. Vocês têm uma única ação rápida antes da gente começar. Por quê? Essa é a situação em que vocês se encontram. Eu vou pausar aqui a música pra gente poder se concentrar. Vocês estão vendo?
Aham.
Essa é a situação em que vocês se encontram.
Eu olho assim pra Nixara e falo: precisamos abrir caminho pra sair daqui. E aí vamos fazer uma tocaia na estrada, esperando o alquimista passar. Ou na saída mais próxima. Ou a gente vai ficar batendo terreno caçando ele. Do que ficar a esmo aqui no combate procurando ele. O que é que você acha, minha irmã?
Aí, com certeza. Essa desvantagem que nós estamos agora não é relativamente e nem viável ficarmos nela.
Mas eu preciso que você abra caminho. Eu não sou um bom combatente físico.
Eu vou ver o que eu posso fazer.
Quem era que tava do chão?
Eu, mas eu tô dentro da cabana.
Evaldo, acho que a ação em conjunto, minha e de Hudson, a gente vai tentar abrir caminho com os caras. Acho que o Hudson vai tentar rolar combate, alguma coisa assim. Eu vou tentar rolar ajuda ou dar benefícios a ele.
Na verdade, o que o Jefferson quis dizer é que o Hudson vai se transformar num animal e ele vai se transformar numa cadeirinha de giro.
eu não sei o que significa isso.
Super gêmeos ativados. Super gêmeos.
Ah, sim.
Forma de um animal, forma de um balde com água.
É.
Caramba! E aí ele vai se molhar todo e o dia dele vai ficar uma merda. Tá?
Isso é o que vocês pensam. Mas vamos lá. O que é que vocês fazem agora, Zoukedon?
Eu olho pra Nixara, que obviamente é a criatura.
Você tá em ordem, viu? Tá vendo aí ela? Tá em ordem.
Não, né? eu olho. É porque. Eu posso só instigar uma ação em Hudson?
Bom, no turno dele ele pode tentar fazer alguma coisa.
Beleza, eu falo, Nixara, a gente precisa abrir caminho pra sair daqui. E aí, Evaldo, eu vou me movimentar pra cá e tentar abrir caminho por essa cerca aqui, colocando ela abaixo com um raio de magia. Eu vou tentar usar a perigosa e absurda feitiçaria para abrir caminho.
Antes de você ir, só me confirma a tua movimentação aí.
Peraí, eu tava aqui, ó.
Eu não estou conseguindo abrir minha ficha.
Aí eu tenho...
Ele não está deixando eu abrir ela.
Meu movimento base é 6. É 6 quadradinhos, é?
Deixa eu só ver aqui a ficha de Hudson. Tenta aí, Hudson.
Bom, eu tava conseguindo abrir a ficha de todo mundo, menos a minha. Agora voltou.
Beleza, eu vou declarar minha ação aqui, Evaldo. Eu vou me evadir para os limiares do acampamento e tentar derrubar o muro de pau-a-pique improvisado aqui.
São 6 squares. São 6 squares que você vai movimentar.
6, eu tô aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3.
Puxa com a régua.
Aqui, eu consigo chegar aqui, ó.
Isso.
Que eu fui reto e um pra cima, tá ligado?
Beleza.
Aí eu vou castar. Castar não, eu vou tentar. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer sem a magia. Não, eu vou usar raio. O Zolkedun, ele pega o orbe assim na mão, os olhos dele se reviram pra trás e ficam com as órbitas completamente brancas. Ele fala: Orbe de Nyxtal! Nyx Fulminis! E aí ele solta um raio, literalmente um relâmpago vermelho carmesim, pra derrubar e abrir caminho pra gente sair da borda do acampamento e já fazer aquele esquema lá que eu acabei de falar que ia fazer, que é esperar num local ou os nossos aliados capturar o alvo para que a gente dê seguimento à missão, ou simplesmente caçá-lo, aprisioná-lo e levá-lo. Até porque ele é um alquimista fodido, então é isso. Preciso rolar dano?
Oi?
Ataque e dano na cerca lá?
Calma, meu amiguinho. No caso, tu vai soltar o raio na cerca, não é isso?
É, nessa correto. É, numa pilastra de madeira dessas, deve ser erguido com toras, né, assim, fincadas no chão. Aí eu vou tentar pegar uma mais resseca, assim, com uma fenda, e vou tentar explodir ela pra abrir uma fenda pra eu e a Nyxtara passar pra fora. Os outros só vão ver um reflexo vermelho intenso ao longe e um cheiro de enxofre e carne calcinada.
Rola de novo?
É isso, mano. Rolar de novo?
Gastei um bane.
Ah, beleza. Lembrando que pra acertar é 4, terei 5 e 5 no... Pra quem estiver ouvindo, terei 5 e 5. Enfim.
Válido. Eu estava esperando esse momento, quando a primeira feitiçaria fosse utilizada de forma efetiva na mesa. Jefferson, me conte um pouco de onde vem essa energia maligna que o Zolkedun manifesta.
É de outra dimensão. Alguns poderiam chamá-la de Netherrealm ou Inferno. Ou Hell, ou como Dante Alighieri diria, as profundezas do Inferno dos Irados.
Algo mais vai ser importante para
desenrolar. É porque na minha lore, quando eu morri, o meu corpo foi completamente destroçado. Porém, ele foi artificialmente construído em torno de uma alma contaminada pelos ares do inferno. E quem construiu e pra quê que construiu é o que me permite usar o Orbe de Nyxtal. E é por isso que eu sei o que ele é. É como se eu fosse tipo um celular e o carregador. Viemos juntos.
Se for iPhone, não vem, não.
É, não, obviamente eu não sou um otário, né? Enfim, diz aí, o que é que tu precisa?
Não, beleza. O Zolkedun, ele galga essa dimensão externa. Quase como que a mão fizesse uma garra e puxasse uma energia diferente. Algo...
Eu tenho resumido aqui os efeitos do Orbe de Nyxtal. Vai. Agora, eu não usei ele potencializado, aí ainda assim eu sofro os efeitos do Orbe.
Não. É mais uma questão de tom, certo?
Ah, beleza.
A sensação que você tem é como você colocar as mãos em um balde cheio de uma gosma viscosa e puxar algo que ficou preso ali por muito tempo. Você sente aquela resistência. E quando você tira, é como se existisse uma diferença na pressão atmosférica, sabe? Você sente aquilo cobrando um preço no seu corpo. Você sente dor nas suas juntas. Você sente, ao mesmo tempo, tanto seu sangue fervendo como congelando. Porém, nada disso diminui a excitação que é manipular algo desse calibre. Suas glândulas suprarrenais vão a mil, injetando ali adrenalina no seu corpo inteiro. É quase como se sua língua tremesse. É uma sensação que nunca muda. Muitos feiticeiros ficam viciados nessa sensação.
Eu estou viciado agora. Eu sou muito suscetível.
E com um clarão, o Zulkidum manifesta uma energia na palma de sua mão. Quem está próximo vê. Essa energia, ela até... é como se ela fizesse mal à sua pele. Pequenos cortes aparecem na sua mão. Ela treme enquanto você direciona essa energia para a cerca. E com um estalo, um bolt, um raio de energia, atinge.
Causando. Que tem tanto aparências como aromas também, né? Ele tem essas paradas, esses flavors aí.
Personalidade. Personalidade. A magia que você manifesta está muito dentro da sua personalidade. Qual o... existe algum formato específico? Existe um cheiro específico?
Ela é um relâmpago vermelho carmesim que, quando solta, ela sobe cheiro de sangue queimado ou carne calcinada de sapiens e enxofre.
E quando ele reage, ele faz um barulho assim, cachau!
Eu tava aguardando alguém dizer isso.
Para a surpresa de zero pessoas, foi Dio.
Beleza, muito bem. Ele
seria eu.
Vou passar o turno aqui, beleza?
Beleza.
Sim.
Passando o turno, nós vamos para o primeiro. Depois dessa exibição, nosso querido amigo precisaria fazer um teste de coragem. Quem caiu? Passou o bot, André.
Bot de Dryon ou bot Dryon?
Eu acho que é bot Dryon.
E aí?
Beleza. Vendo isso que aconteceu, um dos homens de armas que estava se aproximando começa a tremer. Ele deixa cair uma espada de bronze que ele carregava. Os joelhos balançam, ele vira-se, grita e tenta fugir. Quando ele passa próximo
ao... escravo da carne!
Quando ele tenta correr, tenta se afastar, vocês percebem que um homem que estava mais afastado claramente possui uma posição pouco superior a eles, portando uma enorme arma, olha para ele enquanto tenta correr, e quando ele dá as costas, recebe um golpe mortal nas costas, do pescoço até a base da coluna.
Caralho, o cara tirou... sem perícia, ele tirou 2,8, velho. Foda.
Porra, meu amigo.
E esse, que não veste uma armadura, possui cabelos longos, várias tatuagens, e porta essa espada enorme desse. Tomem coragem! Não foi para isso que viemos! Não para fugir. Nixara?
Aí, não sou uma mulher de fuga. Sou uma mulher de estratégia e vou sair daqui. Eu vou usar...
Ou como diria Conan o Bárbaro, me ajude, Deus guerreiro. E se não quiser me ajudar, pro inferno com você!
Seguinte, eu tô na dúvida se a deflexão eu consigo usar tipo tranquilamente ou eu só vou usar como reação.
Cadê? Deixa eu ver aqui. Tu já soltou essa aqui em cima, não foi?
Já soltei de novo. Já usando ela, já.
Calma, né? Não salva rolagem, não.
Não, não tem salvamento de rolagem, não. Eu já usei lá em cima e vou usar aqui de novo.
Cara, o cara abriu o dado com 11, pô. Aí é bacana. Aí,
foi foda.
Escudo místico, rajada de vento, servo fantasma que intercepta os projéteis. Deixa eu ver se eu tenho um livrozinho aqui que tá essa magia.
Lembrando, algumas manifestações de fato defletem ataques recebidos, outras borram a forma do alvo ou produzem efeitos ilusórios, certo?
Uhum.
Você usa Lotus Master.
É a mesma habilidade que eu tinha... eu uso Lotus Master. É a mesma habilidade que eu tinha no Homem ou Supor.
Aí... Como você usa isso de forma alquímica?
Bicho, eu pego os fragmentos, certo? De terra que tem pela região e misturo juntamente com uma sequência de algum frasco que eu carrego, quase como se fosse uma espécie de ácido. E esse ácido, ele se mescla com essa terra, certo? Criando uma camada de fumaça, certo? Que acaba atrapalhando a visão da galera. Essa fumaça, aparentemente, ela é um pouco tóxica. Não para mim, que já estou um tanto acostumada, mas ainda sinto os pesares desse... quase como se fosse uma constipação.
Tava mal mesmo no banheiro.
Demais.
Então, para resumir, você tá fedendo.
Exato.
Tá todo cagado. Beleza, descreva aí. Escreva e lance a habilidade.
Acabei de escrever.
Não, como você vai fazer tudo isso com os caras iniciando, se aproximando, lembrando que eles não estão na sua frente.
Ah, então, eu uso essa
habilidade. Eles estão a 10 metros.
Eu uso essa habilidade em mim mesmo, pô. Essa habilidade certo. Que você usa em você mesmo.
Não, então, beleza. Vocês, o quê? Jogue-se em você, esfregue-se em você. Como é que você faz?
Não, então, eu jogo na terra ao meu redor. Naquela terra certo. Que está ali, certo? Aí essa fumaça que sobe faz essa sensação estranha no corpo. Como se fosse uma espécie de dor interna com a pleura já próxima do pulmão, impactando na respiração e deixando aquele pesar, quase como se fosse uma dor oca no órgão interno. Aí dificultando deles conseguirem fazer algum tipo de coisa sem se, digamos assim, sem se prejudicarem com relação a esse ataque. Eles não conseguem fazer as ações deles de uma maneira muito precisa quando eles tentam me atacar.
Beleza.
Eu não sei se eu posso me movimentar ainda.
Pode.
O buraco foi aberto aqui?
Por Jefferson, sim.
Eu puxo, deixa eu ver se é... Qual é a minha arma? Eu puxo minha espada curta e o escudo. Eu tenho um escudozinho. Não, aqui eu não tô com escudo no meu inventário, não.
Bora.
Não sei se a gente tem escudo. Eu pulso minha espada curta e me movo pra cá. Pra próximo do... Daqui. É 6 quadrados, é?
Depende como tá. Né? Varia com os atributos. Mas basicamente é 6.
Deixa eu ver aqui. Meu movimento padrão... É 6. Movimento pra cá. E finalizei. com a espadinha em mãos. Eu não consigo usar nenhum óleo no momento.
Beleza, senhores da tenda, vamos lá, começando com Dio.
Eu.
Me dá um vigorzinho aí.
Vamos lá.
Preciso de uma ampliação pra você voltar, tá?
Beleza. Ele vai chegar, vai chegar, vai chegar. E aí, mano?
Na verdade, seria injusto dizer ampliação, que aí... Mas beleza. 8 mais deu certo. Dryon? Vigor também. Pra você acordar. É pra você acordar. Você ainda não vai conseguir se mexer.
Ah, mas eu não nem dormi.
Pra quem apagou foi eu, acho.
Oxi.
Oh, perdão, verdade, verdade. Desculpa. Desculpa. Dio vai acordar, Dryon vai conseguir se mexer se ele passar. Viajei. Quer gastar um Bane?
É, pra passar é quanto?
8.
8? Tá, porra. É, eu vou gastar um Bane. Ah, foda-se.
Mais um, só mais um.
O personagem de Matheus deve ser um alquimista foda do caralho.
Vou gastar mais um Bane.
É muito alto as coisas dele.
Opa! Foi.
Vocês acordam?
Não, eu já tava acordado.
Não entenda, uma hipérbolezinha. Vamos. Enfim. Dio acorda, você consegue se levantar.
Isso.
E vê aquela cena. Vê o Nicose lá segurando o cara pelo pescoço. Nicose, o Altan já tá começando a ceder as forças. Você sabe que mais tipo uns 15 segundos aí e ele apaga.
Eu vou manter a pressão pra ele apagar e só os... Ainda não decorei o nome do personagem de Dryon, desculpa, Dryon. Só o Harnack que tá de pé, né?
Isso.
Aí eu...
Mas você consegue perceber que o Colírios acordou.
Uhum. Eu não lembro se o personagem de Dryon falou o nome dele. Dado que eu não lembro, eu falo: Valk, ele, o alquimista, fugiu pra lá, eu aponto com o queixo. Você consegue ajudar o grandão aí?
Consigo. Mas. E os outros? O que vamos fazer?
Vamos tentar nos manter em conjunto. Eu vou apagar esse daqui, ele deve ter informações.
Eu vou ajudar. Qual o nome do personagem de peso?
Colírios.
Colírios. Vou ajudar o Colírios a levantar. E vou tentar. Eu vou sair pra tentar ver se o alquimista ainda tá por perto. Levante, Colírios. Não é hora de ficar deitado, descansando. Isso é uma batalha.
Batalhas fáceis para mim é mesmo que combater deitado. Eu me levanto. Digo, bem, você está louco? Está segurando o Altan? Por que está fazendo isso com ele? Quem nos atacou?
O próprio Altan.
Ah, então ele nos traiu.
Vamos. Eu vou apenas desacordá-lo, ele vai precisar falar. O alquimista foi pra lá. Você consegue rastreá-lo?
Eu ainda estou um
pouco. Já apagou.
Já apagou? Eu tenho duas cordas. A primeira corda que eu tenho, eu vou amarrá-lo, colocar em cima do ombro.
Estou um pouco tonto, mas acho que consigo.
Peraí, Evaldo tá aí?
Tá, tô, sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo ele, Dryon?
Evaldo, fala aí.
Fala, macaco.
Ah, não, é porque tipo, eu tinha falado aqui minhas ações e tu não tinha falado pra eu rolar nada, eu achei estranho.
Não, beleza. Só para situar, isso está acontecendo enquanto a ação de Jefferson e Hudson também acontece, certo?
Simultâneo, né?
Uma coisa, com uma pessoa no ombro, eu não consigo usar lança, né? Tem que ser espada curta, correto?
E muito mal.
Beleza. O escudo, como é aquele escudo grande que protege do ombro à perna, seria pior ainda, né?
Aham.
Então, eu saco a espada curta, a xisto que eu posso, olho para os outros dois e eu não vou ser de muita ajuda enquanto estiver carregando esse daqui. Eu mal vou conseguir me defender. Sugiro que encontremos o rastro do alquimista e não entremos em batalha.
Por que não mata ele? Ele é um traidor.
Eu não sei quem o contratou nem por quê. Eu sei que o alquimista vale muito, mas eu não sei quem está atrás dele. Eu giro para o Valk, que eu acho que eu ainda não sei o nome dele.
Eu acho que eu tinha falado.
Tinha falado? Sabia. Beleza. Senhor Harnack, o que você é? O que o senhor acha de ser um homem rico?
Eu não estou em busca de riqueza, apenas de redenção ou subjetos. Não quer sair.
Ok, redenção ou?
Eu esqueci a palavra, velho.
Enquanto vocês trocam figurinhas, vocês escutam algo como um crepitar e um estouro. Vocês não conseguem identificar o que é, mas escutam. A título de metagame, nesse momento, a magia do personagem de Jefferson, o Bolt.
Talvez eles tenham armas de cerco. Vamos embora.
Só pra situar, eu tinha falado que ia sair em direção ao alquimista pra procurar. Depois de levantar de hoje, eu já ia sair pra...
Beleza, eu tô considerando que vocês estão saindo e tudo mais, você vai ser o primeiro da fila. Eu só vou pedir uma coisa. Como Dryon passou bem, eu nem coloquei. Lucas, me faz um vigor pra tu, seria 4.
Beleza.
Dio, joga vigor. Pode tirar a fadiga, Lucas.
Beleza. Qual a penalidade?
Oi?
Qual a penalidade?
Não, não, não é penalidade. É pra se livrar do efeito residual do...
Ah, beleza. Eu sou vigoroso pra caralho.
Dio, você personagem de usar arma a distância?
Não, eu uso a Copeche, tem um escudo e uma tanga de texugo.
Beleza, que provavelmente o arco Valk do cara tá dando sopa aí, né?
É, e tu usa, pô. Tu gosta de arcos?
Tô com uma mão só, não tem como usar. Mas bora lá.
Então, vocês preparam pra sair, o Harnack ele toma a liderança e vocês escutam barulho de botas se aproximando. Eita, peraí. Vou só recolher aqui.
Ah, eu tô saindo com a flecha em punho, justamente pra... A flecha não, né? Com o arco. E a flecha também.
Se fosse Gaps, era 3 turnos.
Se fosse Hudson, era mais.
Ô, Lucas. Deixa, vamos seguindo.
Caramba, porra é essa, velho?
É porque eu tenho um negócio aqui.
É o lance da iniciativa?
Não vai...
É?
O lance da iniciativa, eu acho, não tenho certeza, que tem que ter token no Turn Order. Não tenho certeza.
Tem um negócio aqui que eu acho que não vai dar muito bom pro Altan, mas vamos seguindo.
Não, sem bronca.
É uma complicação maior minha, pô.
Eu prometo que não vou chorar e dar Rage Kit. Não que alguém tenha feito isso.
Draim, como você declarou antes que inicie essa turn order, eu te dou uma ação extra.
Fechou.
Vocês veem que um grupo de homens aproxima-se dessa cabana. São muitos. Eles aproximam-se, armas em punho, manchados de sangue, suor, fuligem, certo? Diversos corpos estão jogados no chão. Vocês veem alguns rostos que vocês viram no acampamento, entre os corpos mortos, vários prédios, várias tendas, na verdade, queimando. Cena de massacre.
Evaldo, pergunta importante. Braddock está entre os corpos?
Você não vê o Braddock, mas você também não vê nenhum corpo que se pareça com ele.
Certo.
Embora alguns corpos sejam bem trucidados.
Beleza. A gente está em desvantagem numérica a ponto de a gente, evidentemente, se tiver muita gente, a gente sabe que estamos totalmente em desvantagem e não conseguimos lutar.
Pra te responder, eu te recomendaria dar uma olhadinha na Turn Order. Eu acho que seria
muito Order. Eu não ganhei uma ação extra.
Dá uma olhadinha na Turn Order e aí você mesmo me diz. Se você tiver confiança na build que você fez...
Tem 5 inimigos, pô. Tem que não é um chefão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 caras, pô, aí. Pô,
olha os nomes da gente. E o resto é inimigo.
Tem 7.
Ataca, vê se dá dano. Se não der dano... alguém com... maligno a ponto de ser um inimigo que tá que é o líder, o subjugador daí?
Cara, existem... Você, pelas suas andanças, você vê, esses caras são mercenários. Tá ligado? Pelas suas andanças, são mercenários. Eles não parecem ser tão diferentes dos bons irmãos, como o irmão do meio que você viu. Porém, você vê um cara, pra ser mais específico, parando pra reparar, o que vocês veem é mais ou menos isso aqui, ó.
Caralho, velho, tem que matar ele e pegar esse escudo do Sarevok.
E um deles, que está mais distante, um pouquinho mais afastado da zona de perigo da linha de frente.
Esse espadão é massa,
comandante, né?
Bora. Agiliza, meu amigo, agiliza.
Eu vou olhar o rastro do alquimista. O alquimista tá por aí, eu quero perceber, eu quero, sei lá, sobrevivência pra...
Rastreá-lo.
Não, nenhuma dessas ações é possível. Pra isso, você precisa estar em um ambiente controlado, sem distrações, pra poder analisar. Você pode tentar um perceber pra, tipo, passar o olho, mas rastrear em uma situação dessas, não.
E o pior beleza. Que tem muita gente na frente também, pô, aí lascou. Então,
eu acho. Vai em direção a Zomar.
Que Zomar? Você não sabe quem é Zomar? É só um cara. Não,
o cara que tá bem bolado ali atrás, só comandando o exército. Hanak, ele puxa o arco, coloca a flecha perto de sua boca, respira e mirando com precisão daquele que parece ser o comandante desse ataque, ele dispara. Cadê a minha ficha que não tá aqui? Cadê minha ficha?
Oh, cara, meu arco não tá na ficha, Evaldo, então você não tem.
Pois é, desse jeito.
E o arco dele, que é um arco caro.
Meu Deus. Que dado bosta. Mas foi só um tiro de aviso. Foi um tiro de aviso pra ele.
Qual foi aquela mesa do Stranger Advertência?
Foi a do Deadlands, pô.
Deadlands.
Eu gastar Bane pra tentar acertar.
Andar que ele dispara e grita: eu estou aqui! É eu que você quer? Venha me buscar!
É a mim que você quer.
Amiga.
Beleza. O Hanak já sai de... com arco pronto, dispara uma flecha que, tipo, provavelmente pegou num pombo a 50 metros, se esse era o objetivo, então ele teve sucesso. Vamos lá, agora começando a turn order. Kuzi.
Beleza. É...
assim cacete. Que você sai, conhecimento de batalha. Beleza. Você é o único que tem a perícia.
Foi.
Tá, porra, estourou os dois.
8 e 8.
Caralho, muito foda. Ele você conhece sabe. Muito sobre batalhas. Ele vai até prever o começo, a metade e o fim dessa.
Assim, definitivamente, isso aqui é uma batalha.
Ele olha assim e já diz, fodeu.
Agora não é mais metagame. Você sabe quem é esse cara, certo? Zomar, um capitão de um grupo mercenário. Grupo mercenário esse, conhecido como Filhos do Abate.
É Filhos do Abade ou Filhos do Abate?
Abate. Você sabe que os Filhos do Abate operam primariamente em Kairos. Mas esse cara não é o líder deles. Ele é um capitão.
Certo. Então eles têm uns números gigantescos para ter essa subdivisão, né? De capitães e tal.
Sim, sim. São um dos grupos mercenários com maior sucesso.
Mesmo os bons irmãos sendo reconhecidos, eles não teriam essa subdivisão tão grande assim. Eles não teriam o número suficiente para poder fazer isso.
Isso, os bons irmãos eles operam muito mais em pequenas unidades do que em
subdivisões.
Beleza. Ele claramente notou a gente, né? Sim. Ou ele só notou o Varnak?
Ele viu, você percebe Varnak, o seguinte, vocês estão saindo enfileirados, basicamente, certo? A forma como esses homens estão dispostos claramente sugere que ele sabia que teria algo ali.
Beleza. Batendo o olho rápido, há cavalos, qualquer coisa no acampamento que não esteja mortos?
Na zona imediatamente próxima, não. Mas você escuta alguns relinchos. Ainda vê ao longe cavalos correndo com as crinas pegando fogo.
Pra que lado eu ouço o mais próximo?
Pra todos os lados.
Acho que os cavalos eles não matam que eles podem vender, né?
Uhum.
A gente não vai conseguir correr desses
cavalos. Você não consegue isolar um som, entendeu? Eu parei, mas lembrando que o que tá tocando é esse
cenário de guerra.
Eu não coloquei aqui pra não poluir, mas tá tocando.
Evaldo, me diz a direção que o Nicolas escuta que tem cavalos próximos. Mais próximo dele possível, só aponta que eu vou. Beleza, então tem um pouco para o sudeste. Eu olho pro Coleiros, vamos mudar de direção. Desço buscando cavalos.
Não desce.
Não desce? Tá fechado aqui?
Tem que ser lateral aqui, ó.
Onde é que Dryon tem saída?
Aqui onde Dryon tá. E aqui.
Pra cá tem também, né?
Por aqui.
Uhum.
Certo.
Bicho, é uma tenda. Tu tem uma espada, tu pode rasgar o...
E ela cai só com a mão. Vocês.
Cadê, né? Bicho. X, não? Como é que eu movo?
Bicho, só uma parada, velho. Tu vai se ferrar se tu lutar com esse cara no teu ombro, bicho.
Eu não vou lutar. Pera aí.
Lucas, acho que já sabe o que eu vou fazer na minha passão, oi.
Ele tá jogando pra... Pera aí, só. Ah, agora. Peguei. Aqui...
Ô, Dio, eu posso me arriscar e dizer que tu vai despertar?
Eu já despertei.
Sim, Lucas, e aí?
Pera aí, tô movendo. Apareceu? 6 quadrados.
Dioma tá fazendo uma homenagem ao budismo, né? Pra despertar.
E você tá puxando o altar com você, não é isso?
Sim. Se quiser que eu só mova 5, avisa. Joga um pra trás.
Não, tudo bem.
Chega aí correndo. Olha pra um lado, olha pro outro, cavalos.
Beleza. Quando você chega desse lado, você vê uma coisa que você não tinha visto anteriormente. Isso faz sua espinha gelar.
Não, caralho, só piora.
Destroçando um cadáver. claramente ele não prestou ainda atenção em você. Não diretamente. Mas você vê que solto de sua jaula existe uma criatura. Uma criatura que você já viu uma outra vez. Porém agora, isso, ela está diferente. Bem diferente. Você vê aquele mesmo Murren. Porém, embora você saiba que seja a mesma criatura, você percebe que algumas sutis mudanças. Ela está maior, mais musculosa e alguns apêndices que você não tinha visto anteriormente.
Ela faz um teste para você perceber.
Foda, velho. A galera entrou na academia. Projeto Verão fudeu.
Não tenho a perceber, é esquerda, né? Menos 1 e 0. Não vi nada.
Porra!
Quer tentar?
Não.
Beleza. Ela ainda tá lá devorando o corpo. Zogedum.
E os cavalos? Tem cavalo aqui?
O cavalo tá do outro lado, pô.
Aqui, ó.
Ele estava aqui, ó. Não é isso? Não é aqui? Isso
mesmo. Não, eu tinha pingado um aqui.
Não, eu tinha pingado aqui.
Não, antes eu tinha pingado aqui, ó. Aí a Evaldo disse que era aqui, ó.
Ah, tá. Beleza.
Confundi o meu ping com o ping
é porque, assim, de dinheiro, o ping que a Evaldo deu aqui foi mostrando a saída, que só é aqui ou aqui.
Não, tá ligado? Tranquilo. Tô indo em direção aos cavalos.
Não, eu não vou castrar você, não. Tem um aqui.
Não.
Tá bom? Relaxa, não. Pronto, ó. Tem um aqui. Ok?
Aqui,
assustado.
Onde?
Aqui, ó. Tô pingando, vermelho.
Não dá pra ver, não, Evaldo.
Não tô vendo. Se tu tiver na parte de GM, a gente não vê. Tem que voltar pra camada normal.
É, eu acho que é isso aqui, ó.
Agora
ah, beleza.
Assustado, tá ligado? Meio que encolhido. Claramente com medo do Morin. Zokedun?
Sim.
Sua ação.
Eu tô aonde? Eu tô aqui distância das outras coisas.
Depende do referencial. De que outra coisa é?
É, eu fiz um buraco na cerca, eu posso sair pelo buraco da cerca, né?
Pode sim.
Mas antes disso, eu vou castar uma magia chamada Medo e potencializar ela com 2 pontos de poder e utilizar aqui nessa galera que tá por aqui. Deixa eu ver se eu consigo pingar. Aqui, ó.
Calma. Vamos como um bom açougueiro. Vamos por partes. Você...
Se eu não puder usar medo, Evaldo, eu vou usar o Orb e aí eu vou potencializar com os sussurros do vazio, viu? Sim?
Primeiro.
É magia primeiro, do Orb.
Primeiro realize o gasto do Bolt de pontos de poder que você não usou. Não tirou.
Ah, sim.
Sensei.
Um ponto de poder, eu tenho 10, ficou 9, agora vão mais 2. Vão mais 4, perdão. Aí 9 menos 4 vai 5. Certo? Estou castando medo agora. Provoca medo e terror. Ele é instantâneo e é em área até 20 metros. Beleza. Deixa eu só fazer a rolagem aqui. 11 no Wild Dice.
Tá porra.
Lembrando que eu potencializei ele com 2 pontos de poder, o que aumenta, afeta todos dentro de um modelo médio de explosão por mais 3 pontos a área e o efeito aumentada para o modelo grande de explosão. Só que eu só usei 2, beleza? Aí é o modelo médio. Não no meio dessa galera aqui. Esse é Valdo. Pra potencializar certo. Aqui, ó. Pegar essa galera aqui, todinha. Com medo. E aí o Zokedun, ele pega o Orbe assim, ele escuta os sussurros vindo do Orbe, tipo... Miose! Miose!
Só um ponto. Só me faz um favor. Pinga de novo.
Calma. Deu? Eita, peraí. Um microsegundo que eu tô fechando a ficha aqui. Aqui, ó.
Certo. Beleza. Beleza.
E aí, como sempre, eu escrevo as minhas magiazinhas, né? E aí eu vou só falar as palavras arcanas que cortam o véu entre as realidades e as dimensões profanas. E ele fala, Vid Fulminitum! Aí, pum, faz um eco assim. E aí é como se algo eclipsasse o sol, nuvens cobrissem o sol assim. E uma figura de extrema... presença sombria e aterradora, quase como se todos soubessem no fundo que Zolkedun existe apenas para devorar todos os pedaços de suas almas, não de uma vez só, mas aos pedaços. Bem, e aí, Evaldo? Eres tu.
E aí, véio, vou dar um ponto aí, a Jefferson, se puder. Foi massa a descrição.
Até eu fiquei com medo aqui.
Eu vou acender a luz aqui, porque eu tô com medo também. Beleza. Quando o Zolkedun faz isso...
É a feitiçaria, meu amigo. Os caras têm a espada, eu tenho a feitiçaria. Eu vou fazer o quê?
Durante um segundo, é como se o tempo parasse. Como se o tempo parasse e uma nevasca iniciasse. Um frio, subindo da base da espinha até a nuca. Mesmo vocês que estão mais distantes, vocês sentem isso. E só podem imaginar aqueles que foram afetados diretamente. Vocês veem que muitos deles tremem. Muitos deles olham para os lados. Porém, aquele seu capitão está atrás deles. E a promessa da espada nas costas é recente demais para eles esquecerem. Eles não fogem, mas não avançam. Nem se movem. Colírios.
E Colírios agora conseguindo se mover, ele olha o seu aliado Nicolas carregando aqueles alquimista que se aproveitou da amizade dele, se revelou um traidor, e ele não perdoa traidores. Ele segue o Nicolas pelaquela entrada, já que ele é o seu aliado mais antigo. E quando ele chega aqui, entre o Nicolas e o Altan, ele simplesmente puxa sua copeche e corta o Altan no meio e diz, você não irá lutar com esse peso a mais.
Caralho, Dion.
Eu sou sanguinário, pô. É uma das minhas desvantagens.
Dio?
Eu.
Rola ataque e dano aí, só por uma questão estética. Não é ataque não, só dano.
Não posso tentar parar não, né? Eu tô sem escudo, só tô com a espada. Uhum. Tá no ombro.
Okay. Infelizmente, velho, é uma das minhas desvantagens, tá ligado? E é maior, pô. Não é nem menor.
Tranquilo.
Eu vou rolar aqui o bicho aqui pra rolar o dano.
Apenas 13.
Não há lugar para traidores. E eu ainda acredito que tem mais dois por conta da espada.
Unicose. Tava carregando ele no ombro, é isso, Lucas? Eu tava arrastando, tava no ombro, né?
Ombro. Tava no ombro esquerdo, porque o Nicolas é destro.
Velho, Colírios, como é que isso acontece, velho?
Ó, ele tá... O Colírios é mais alto do que o Nicolas.
Força você tem pra cortá-lo.
Uhum.
Cortá-lo assim, da lateral aqui, externa da barriga dele. E você sabe que se você descer com tudo aquilo ali, você
parte a espinha dele. Agora ele tá no ombro de Lucas.
O que aconteceu é o seguinte, ó. O Nikos, ele é um pouco mais baixo. O Colírios, ele é maior. Tanto é que ele se refere ao Colírios como grandão. Como eu tava na parte das costas do Nikos, ele só, tipo, levanta o Altan pelos cabelos assim e decepa a cabeça dele, tá ligado? Que era a parte que tava atrás do Nikos. No caso, na parte da frente do Nikos tava as pernas do Altan. Ele só levanta os cabelos dele assim e corta a cabeça dele. E ele fica com o corpo no ombro do personagem de Lucas.
Eu te dou um... Vou te dar um bem, Dio. Você interpretou sua desvantagem.
Aí, velho, era maior, pô. Não tinha como correr dela, não.
É, vai querer dizer alguma coisa, Lucas?
Quando o Colírios faz isso, o corpo fica leve. Quando o Nikos olha pro Colírios, joga o corpo no chão, dá um empurrão nele. Seu imbecil! Não sabemos quem fez isso, quem o contratou, não sabemos de nada.
Não irá mudar o fato de que ele é um peso a mais e você poderá morrer por carregá-lo por aí.
Ele olha. Ele era a chave para saber quem contratou. Com ele saberemos o inimigo. Agora não temos nada.
Claro que temos. Sabe o que é a chave? Isto é a chave. Eu mostro a minha espada melada de sangue para ele. Se você sair daqui com este corpo, irá morrer com ele. E um homem morto não serve para nada. Viva hoje para lutar amanhã.
Nicole se baixa a cabeça e continua correndo, puto da vida, na direção dos cavalos.
Beleza. Indo para o próximo. Eu não falei, ia falar só agora quando chegassem neles. É, primariamente, não é uma coisa que é descrito, mas como a rolagem de Jefferson foi muito boa, com exceção do Zomar, todos esses caras estão abalados, certo?
Massa.
Foi uma rolagem muito boa.
Ô Lucas, depois que tu tiver acesso, tu dá uma olhada lá na ficha pra tu ver a minha complicação, velho.
Não, de boa, isso faz parte do jogo. As complicações têm que ser usadas.
Beleza. Esse saiu. Nixara, você vê que um deles respira, levanta a espada e o escudo e vê que ele tá se recobrando. É você.
Ah tá, pra mim era o turno dele, ele ia fazer alguma coisa comigo.
Não, é... Só um ponto, você... Puxou o gasto de poder? Não. Tire aí, da deflexão.
Está aqui. Na hora. Poder. Cadê o poder aqui da ficha?
Embaixo das armas.
É o AB? PowerPoint?
PowerPoint.
Tá aqui, 3.7.
E aí, vamos lá.
Beleza, eu vou fazer o seguinte, só como eu não cheguei a atacar eles em si, eu vou ter que fazer um negócio que eu esqueci. Eu olho para cada um deles, depois de eles estarem amedrontados, e simplesmente digo para eles, é inútil tudo que vocês tentam fazer aqui. É melhor, o melhor que vocês têm a fazer é baixar essas armas ou simplesmente implorarem para não morrer da maneira mais dolorosa possível. Isso eu faço uma provocação.
E qual seria a forma dolorosa? Um coice de murro.
Devido à questão da minha língua solta, no meu primeiro turno eu tenho que gastar minha ação provocando os inimigos.
Que massa.
Como eu esqueci de fazer isso logo anteriormente, aí eu fiz agora.
Aí, no caso, o poder só ativo quando faz isso é útil, ou não?
Não, não. É uma coisa do meu background.
Ah, beleza. Você quer ser com gatilho, tá ligado?
Solte um maior. Solte uma intimidação aí.
Intimidation. Pode ser Lotus Mastery?
Não.
Se você passar, eu vou dar um efeitozinho.
Eu vou usar sem perícia. Vou gastar um boom aí. Eu vou gastar outro. Aí.
Joga eles na mesa.
Joga o... os boom. Onde é que eu tiro aqui? Nas cartas?
Isso, na caveirazinha que tem lá embaixo.
Ah, tá. É só jogar?
Jogou um. Deixa eu atualizar aqui, porque não tá atualizando o de... Não, deixa eu só atualizar o de... Hudson, não tá atualizado.
É a caveira que fica em cima do teu nome, vice Hudson. É na caveira que fica na direita, não.
Eu joguei a caveira da direita.
É a que fica no
caveira
teu nome.
Caveira que fica em cima do meu nome?
É, tá aparecendo pra ti?
Sim. Tô aqui. Tchau. Beleza, gastei 2.
O Hudson fez tchau, me lembrei da piada do cabo da sopa lá. Jogou uma sopa assim, tchau!
E outro acha que vem esse tchau.
Todos eles que estão abalados, Hudson, quando eles forem fazer o teste agora, eles vão fazer o teste pra sair do abalado com menos 1, certo?
Beleza.
Passando o turno.
O chefão.
Vendo seus homens se amedrontarem, ele bate o pé no chão. Parece que eu tenho que fazer tudo sozinho. Coloca a espada grande nas costas e vai até nosso querido Valk. Ele vai com confiança. Com força. Com passos firmes. E desfere um ataque simples. Mas às vezes o simples é o bom. E aí, Dran, passou do seu aparar? Porra.
Cadê? Onde eu vejo isso?
Na ficha.
Ah, parar, né? Passou, eu posso... Ah, não. Só pode absorver dano. Né?
Vamos pro dano agora.
Eita, porra. Vai com calma.
Vocês veem que a espada... Espada longa... Ela... Desce. Ele tava com ela apoiada no ombro, ele simplesmente faz um movimento de queda com ela. Corta o peito do Harnack. Aquele líquido rubro molha o chão. Você sente aquela dor, Harnack. Vamos lá.
O dano, ele é baseado na resistência ou é no aparato?
Subtrai tua resistência. Tem quanta resistência?
Tem 5. É, mas ele tem 2 da armadura, tá vendo a armadura não.
7, passa 5. Já... Passando 5, ele causa 1 ferimento. Tu pode jogar um Bane pra tentar absorver.
Eu vou jogar um Bane pra absorver esse 1 ferimento aí.
Beleza, mas marca esse abalado aí.
Mas se eu absorver, eu
sei. Não, você. Não. Você ficou abalado e por ele ter tido um raise aí, você fica abalado e com ferimento. Não é isso?
Ou mas errado? A jogada de absorção é antes de causar dano.
É.
Na ficção é... A armadura protege, ele consegue aparato no último instante.
Beleza. Vai gastar, Adrian?
Vou gastar o Benny. Na hora que eu vejo ele se aproximando de mim, eu dou um passo pra trás e por pouco a espada dele não...
Não, tem que jogar, Adrian.
Ah, tem que jogar?
É um teste de vigor. Alguém caiu.
Sai levantar.
Absorveu.
O Hanark, ele pressente o perigo e num piscar de olhos no momento.
Pressenta uma porra, joga de novo aí.
Ué. Peraí, porra.
Voltei, alô.
Não, peraí, tu vai gastar um Benny mesmo pra mim, pô.
Claro, Benny tem toda a sessão, meu amigo.
Tome.
Comemora não, que ele pode gastar outro, pô. Ele tem 6.
Não,
tire o seu aí.
Não, ele tem 5.
Tire aí, tire aí.
Ele já gastou 3.
Evaldo conseguiu me impedir de ter um cachorro bento na nossa mesa de...
Tire o seu aí, tire o seu aí, tire o seu bento que você usou.
Beleza. Joguei, eu tô sem bene já, viu? Eu já gastei
tudo. Lascou.
Beleza. Você dá aquele passo de ajuste.
Posso descrever agora ou você vai ficar de putaria com a minha cara?
Pode ser nojento.
Beleza. O Hanark, ele pressente o perigo como se fosse um senso-aranha. E ele consegue dar um passo pra trás no momento em que a lâmina passa bem à frente de seu rosto e seu peito.
Beleza. Tu dá um passo pra trás, não é isso?
Exato.
Só pra ajustar. Ok, seguindo pro próximo, vamos começar a fazer os testes de... pra sair do abalado. Lembrando que é com menos 1. Resultado menos 1. Falhou. Falhou.
Quatro menos um fica 3.
É a porra.
Passou.
Menos 1 dá 10.
É, Lucas, né? Claramente isso é uma batalha. E vamos pra esse aqui.
Tá, porra.
Hanark, tua vez.
Beleza. Eu não consigo atacar com arco porque eu tô perto demais ou não, né? Eu tô um passo de distância. Acho que dá pra atacar sem penalidade. Beleza.
Recomendo muito não, viu?
Não, beleza. Eu vejo o grupo que está mais atrás e vou buscar. O Hanark, ele olha pra trás, vê que o Colírios e o...
Nichols.
E o Nichols, ele Nichols. Tá...
Ele é de terras distantes, ele não consegue pronunciar.
Ele vê aquela cena de sangue derramando em uma cabeça rolada e ele simplesmente vê que se ele não se resguardar, ele será o próximo. Então ele vai... atrás, vai ficar mais atrás aqui.
Lascou.
E vai atacar aquele ser.
Como? Como que ele vai atacar?
Tem uma barraca na frente, danado.
Eu devia deixar.
Não, ação de ditação declarada. Ação de ditação declarada, meu amigo. Não, você não vai mover de volta, não. Você já arrastou seu token.
Lascou, Drake. Tem a barraca, porra.
Gaste uma munição aí.
E sem falar que tu ficasse perto do bicho. Tem um bicho aqui, ó, que é o cão de matar esse bicho.
Eu tinha visto nada.
Faça o teste de ataque aí, tentando atravessar a tenda com a flecha.
Beleza.
Vai 32.
Eu decorei exatamente o ponto que ele tava e vou tentar atacar lá.
Mandar um tiro em parábola. Caralho, é o protetor é que ele ia girar.
Custa mas... quando chega com sua 12 de crucifixo.
Que filme,
uma flecha pô. Disparada, ela atravessaria tranquilo uma tenda.
O negócio é o alvo, Donato. Pode saber onde ele tá exatamente. Aí.
Traiu você cagada.
Aí, ainda assim, você vai acertar vigorosamente o que tem dentro da tenda. Gasta uma munição aí. Novamente. Teste perceber. Colírios, Nicose e Harnack.
Poderosos dois.
Oxi, percebi nada, meu amigo.
Vou fazer agora.
Vou lá, perceber. Confiante de que meu arco acertou.
Vocês querem um Bane? Querem gastar um Bane?
Eu vou gastar um Bane. Eu vou gastar o Bane que tu me deu. Quem percebe tá aqui, pai. É 11.
O Morin tá devorando um corpo. E esse corpo... é do Braddock.
Caralho,
velho.
Braddock era o nosso contratante, né?
Não.
Não, ele é o líder dos bons irmãos.
A comoção que vocês fizeram do lado de fora da tenda fez com que o Morin levantasse a cabeça.
Ele vê primeiro o cabo com arco.
E soltasse o corpo. Vamos lá, o próximo. Vamos ver se ele sai. Lembrando que é com menos um, não sai.
Mas, Valdo, rola um pra todos. Eu acho que fica melhor.
Não.
É porque é diferente, pô. Pode tipo um sair e outro não, tá ligado?
Se eu não delimitar fichas específicas e nem nada, fica ruim pra colocar iniciativa. Altan, a ação dele é continuar morrendo.
Vou rolar primeiro socorro pra ver se eu consigo colar a cabeça dele.
Nicose.
Bora lá, o Morin levantou a cabeça. Só Dio percebeu isso ou a gente percebe isso?
O Morin levantou a cabeça, todo mundo viu, mas só Dio percebeu que era o...
que era o Braddock. O cavalo ainda tá aqui?
Tá tentando sair, tá indo pra cá.
Vinga, por favor.
É, indo pra cá.
Beleza.
Vai!
Com meu movimento, eu acho que eu chego lá. Eita, peraí. Tava arrastando o mapa. Peraí.
Qualquer coisa eu posso te jogar lá, pô. Sou forte.
Cadê? 1, 2, 3, 4, 5... Evaldo, aqui dá 6. Eu chego no cavalo, o cavalo tá aqui ou tá um pouquinho pra trás?
Chega perto o suficiente pra você controlá-lo.
Beleza, eu saio correndo com tudo. Boto a mão nas rédeas. Tento saltar pra montá-lo. Eu tenho que cavalgar.
Joguei. Mais 2
de dificuldade. Ah, eu vou gastar um Bane, daqui a pouco eu jogo, eu tenho 2. Daqui a pouco eu já tiro.
Tu escutou o que eu disse, né? Com mais 2 de dificuldade.
Seria 6?
Uhum. Não por nada, somente por uma questão medo, de que o cavalo tá muito assustado.
Lucas, vai lá, pena jogar.
Eu vou gastar o meu último, daqui a pouco eu já jogo. Não foi.
Carai.
Tô sem nenhum. 5 ao todo. Já joga aqui na mesa. Não sei se eu consigo deletar. Deleta, por favor. Consigo.
Aqui pra ter uma ideiazinha melhor, tá ligado?
Uhum.
Eu puxei só aqui, assim, por conta do tamanho do token.
Caso eu não consiga montá-lo, vou tentar acalmá-lo inicialmente, o que dá pra fazer aí.
Tá. Tu vai gastar mais alguma coisa? Porque tu tirar 5.
Eu não tenho.
Levanta mais... teu escudo, Lucas.
Hã? Não, mas eu não tenho nada pra gastar. Não tenho um talento, não tenho mais nada. Ah. Só não, isso. Eu ainda tô carregando o corpo dele no meu ombro, né?
É.
coloco o corpo em cima do cavalo.
Pronto. Vamos lá. Você consegue controlá-lo. Ele não vai fugir daí.
Não, beleza. Certo? O corpo tá em cima do cavalo, porque vai que tem algum documento, mesmo que o personagem não saiba ler. Talvez o estranho de cabelos brancos saiba ler.
Ok. Zokedum?
Engraçado que eu escuto muito isso no meu dia a dia.
O estranho de cabelo branco?
Sabe
talvez
ler?
Talvez saiba ler isso. Vai saber ler e entender isso aqui.
Ô, meu filho!
Aí leva um documento pra mim.
E a minha comunidade do Orkut 100% Jesus?
Tá no centro do seu coração, minha senhora. Enfim. Beleza, eu me cansei dessas coisas mundanas que estão atravancando os objetivos maiores que eu tenho. Eu vou usar a fresta que eu abri pra sair pra cá. Deixa eu ver, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eu vou explorar os limites do Orbe de Nyxtal. E vou pela primeira vez usar ele com magia ampliada pra ver o que vai rolar. A curiosidade é maior do que a estratégia.
Estratégia.
Eu vou usar, Evaldo. Sussurros do vazio. Desorienta em 3 metros. Desorienta inimigos em até 3 metros, exigindo teste de espírito de -2 para evitar atordoamento por 1d4 rodadas. Você gasta um ponto de poder, mais um D4 de dano e uma fadiga. Ou seja, eu tomo o que tem no coisa aqui. Eu posso morrer usando essa magia, inclusive. Deixa eu ver.
Vocês lembram?
É um D4 de dano ou um D4 ferimentos?
Deixa eu ver aqui.
D4 de dano.
Ah, então teu vigor pode segurar.
Ah, sim. Aí fica um ferimento. Se passar 4 no total, que é 4 pontos de ferimento.
Não.
E eu tenho um bane pra absorver também dano, né? Então é possível. Tá,
e tem por -2.
Pronto. E aí eu vou. É que eu não tenho que rolar aqui, Evaldo. É o feitiço.
O usuário pode testar astúcia a -2.
E pior que não tem possibilidade de absorver, não, isso. Tem embaixo falando.
Então eu vou. Cuidado. Então eu só vou me deslocar pra fora. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Isso é.
Colírios.
Tem mais outro cavalo por aí, Evaldo? Só tinha esse que o Lucas correu até ele, que o Nicolas correu até ele.
No campo de visão de vocês, não. Ó, me dá só um segundo pra eu pegar água.
Vai.
Este é o momento que no... Na quinta do RPG de quinta, entra as dançarinas e chama os comerciais.
Fedvest, aqui você investe e...
Você está cansado de ter dinheiro sobrando? Invista no RPG de quinta. Todo seu dinheiro vai ser convertido
em prejuízo.
Em coisas supérfluas que os jogadores irão comprar aleatoriamente no canal da TV.
Se como você assim? A minha jogar... máquina de fabricar batatas feitas de massa de modelar.
Voltei.
Não é útil.
Se você quer jogar RPG e não tem mestre, experimente os mestres de aluguel do RPG de quinta.
Bora lá?
Sim, vamos lá.
Eles simplesmente não existem.
1, 2, 3. Então já que eu não vejo nenhum outro tipo de cavalo... Já que eu não vejo nenhum outro cavalo aqui, eu só vou vir cavalo. Até a direção do meu parceiro Nicolson e vou protegê-lo enquanto ele tenta domar o cavalo.
Cavalo. Se tu tiver uma coisa maior que
eu tenho cavalgar
maior que o meu, tenta aí.
Então vou tentar domar o cavalo.
Cavalo.
Subir nele para manobrá-lo, se fosse um carro. Vamos lá, te jogar aqui, cavalgar para ver.
Só um ponto.
Pode dizer.
O cavalo já tá controlado devido à ação do Nicose, certo?
Tá sem penalidade? Pra subir nele e sair daí e vazar?
Pra subir nele. Pra vazar, atravessando isso aí, vai ter que ter...
Uhum. Então, beleza. Vamos tentar pelo menos subir nele e assumir o controle. Ih, Snake Eyes.
Meu cavalo.
Eu acho que acontece coisa comigo, não com o cavalo. Acho que eu caio, sei lá.
Nicose.
Você caiu, porque o cavalo morreu.
Ou o cavalo me dá um coice, sei lá.
Você vê aquele Brutamontes. Tentando montar de vez no cavalo.
Ai.
Aquela montanha de músculos. O cavalo não estava assustado. Mas ele pulou de uma vez. O cavalo não derrubou ele.
Oxe, Evaldo me fez medo à toa. É um D4 de rodadas atordoado. E não tem dizendo aqui que não pode absorver, não.
Tem, pô, aqui embaixo tem. Tem possibilidade de absorção.
Não, sussurros do vazio, não.
É o que tem aqui, visões do vazio.
Eu entendi que dizendo visões do vazio.
Não, sussurros do vazio.
Ah, pois foi mal aí.
Não,
foi
mal.
Dio cooperou para mim me nerfar. Caramba, Dio.
Mas não ia poder. Lembra que eu falei que só a primeira parte ia estar desbloqueada? Dos itens de vocês?
Só os números 1, né? No caso, então.
Não, só a primeira parte. Tu tem visões de vazio, tem grilhões, tem sacrifício de essência, tem corrupção. Mas tu não tem essa parte. Novos feitiços para o Orbe de Cristal.
Beleza. De toda forma, ainda achei que Dio fez uma punhalada nas costas. Porque ele poderia ter mentido para me ajudar.
Então, vamos lá. Lucas agora matando o cavalo.
É, o cavalo não derruba Dio.
A gente não vai poder passar aquela mensagem, né? Nenhum cavalo foi ferido nessa sessão.
Certo? O cavalo não derruba Dio. Dio derruba o cavalo em cima dele mesmo. Ele monta em cima do cavalo.
Que cabra.
Mas ele monta de uma vez. Já existiu o Altan na garupa do cavalo. Ele pula de uma vez, empurra o cavalo pro lado. O cavalo estava controlado, mas ainda com medo. Acaba aqui. O cavalo cai em cima da perna de Dio.
Dio!
Cacete.
Como é aquele comando de abrir dado, Lucas?
De o quê? É exclamação no final. Bota a barra E e o dado junto do número do dado, bota exclamação.
Beleza, só cai em cima. Cai em cima uma porra, vou gastar um bend.
Vai gastar à toa. Eu não disse que ia gastar à toa?
Beleza, paciência. Vamos pro próximo.
É a moto.
É, garotinha, parece que vai ser seu fim.
Tá mutado.
Oi?
Tá sem o ataque aí agora.
Alô? Ah! Eu tinha falado um negócio pra mim.
É que eu acho que tava mutado, não escutou não.
Ah, tranquilo. Beleza, eu escutei Dioma caiu do cavalo e o cara tá me atacando aí.
Isso, o cara ele foi e disse que é garotinho, vai ser o seu fim.
Ele falhou, vou gastar um Bane.
Porra!
Quanto é teu aparar?
Meu aparar está em 8.
Caramba! Porra. Um dos mercenários, o primeiro que se livrou do efeito, até pra...
Ele ainda sofre o efeito do deflexão, não?
Não. Você disse que usou no chão e depois você se moveu.
Eu disse que eu usei em mim mesmo.
Aí depois você disse que joga o bagulho no chão. A forma como você vai usar interfere.
Aí você me quebrou, pô, porque eu disse, eu usei em mim mesmo.
Aí eu perguntei, como é que você vai usar? Você disse que...
E eu falei, pô, eu pego um punhado de terra e jogo o ácido, pô.
Beleza. Pô. Só que você disse que usou no chão.
Aí você... Ah, não. Tá, segue.
Eu entendi que foi no chão. De qualquer forma, bom, ele não acertou. Ele não acerta.
Tá, ok.
Vamos lá. Quando você diz... Que velho, joga vamos, terra.
Vamos
não, eu preciso entender.
Não, tá certo.
Você pega a terra e joga em você. Você pega a terra e joga em você.
Eu sei, não. Eu joguei no chão. Eu seria mais específico.
Beleza. Sua vez agora.
Beleza. Eu vou atacar ele com a minha espada, tentando fazer um ataque no braço dele pra tentar fazer um corte. E causar dano nele.
Certo.
Dava um pai, diria o Matuto. Aí.
Acerta.
Tá porra.
Isso aí foi... Eu cliquei pra rerolar o dano. É, vou jogar aqui o lutar, então. Beleza.
Esse primeiro era só o dano, né?
É.
Vai querer gastar um Bane?
Já, vou gastar.
Rola o dano.
É o dado estoura 15 vezes seguidas.
Dano baixo.
Sim. Você saca a sua arma. É um estocada, é um corte em específico, como é?
É um corte.
Tá.
Tá no braço.
Beleza. Você tenta fazer esse movimento, porém. Como o espaço é apertado, você acaba não dando margem pra você fazer o arco no ângulo correto. Ele consegue ter tempo suficiente pra levantar o escudo e receber esse impacto.
Beleza. Eu vou sair correndo daí.
Eu acho que eles vão deixar vocês se fuderem aí, gente. Vendo essa comoção... Você não achou que ia fugir, não é? Foi uma manobrazinha bem, bem arriscada aquela. Vamos ver se você faz de novo. Ele fez de novo! Brian?
Yo.
Como é que tu se esquiva?
Eu habilmente só me abaixo. Ele tenta acertar... Na altura do meu pescoço, eu me abaixo e a lâmina passa por cima.
Beleza.
Estão me escutando?
Sim. Agora sim. Beleza, não passa. Não passa. Na verdade, o quadro passou. Beleza, o 3 já tinha passado. Arnak.
Beleza, Brian. Eu vendo que todos estão covardemente correndo do campo de batalha.
Bicho, acho que tu nem vê que eles estão mais pra cima.
Não, vocês. O Hanark, ele vê que não há muito o que se fazer nessa batalha. Ele resolve recuar para se posicionar e ter uma melhor estratégia de ataque. Então eu vou sair daqui para fora.
Para onde?
Para fora aqui.
Pinga. Certo. Vê.
Espera aí, deixa eu ver se foi o caminho todinho. É quanto? É 6, né?
6. Que...
Falta 1, então. Pera aí. É porque eu não tô conseguindo mover. É porque não vai sair do grid, na verdade. Né? Se for mais pra cá. Hanark, ele sai correndo. Passa, olha pro Colírios e o... E o...
Nikus.
Ele brevemente dá um sorriso de canto de rosto ao ver a cena, mas ele vê que atualmente é só recuar para e reagrupar.
Tá, porra.
Beleza. Coisa.
Onde tem outro cavalo?
Embaixo desse que caiu em cima dele.
Quebrou a perna ou não?
Não, pô, ele só caiu, né?
Isso.
E foi, ele desequilibrou, pô.
O Colírios caiu por baixo dele?
Caiu.
Oh, cacete. Eu gasto minha ação puxando o Colírios.
Ô, Evaldo, uma dúvida. Só tinha um cavalo, né, aí, que tu tinha falado.
Tinha um aqui, tinha aqui, tinha mais pra lá, mas eles estão se mexendo, tá ligado? Estão correndo. No campo de visão de vocês, só esse aqui.
Evaldo, minha ação. Puxo o Colírios pelo ombro, tiro ele embaixo do cavalo. Eu tenho como ainda fazer alguma coisa pra acalmar o cavalo?
Tem, pra gente movimentar, considera isso como ação bônus. Tem o Harnack aí, eu vou supor que ele te ajuda.
Beleza, vou jogar um cavalgar aí pra ver se acalma a droga do cavalo. 3, não foi.
Peraí que eu posso tentar acalmar também?
Tem que fazer o mestre dos bichos, né? Deve ter cavalgar alto.
Eu vou considerar que o Dryan tá ajudando, passou, vai.
E o Beto Carrilho.
Beleza, eu monto o cavalo, estendo a mão pro Colírios.
Colírios.
Seguro na mão do Nikos e subo do cavalo, vamos embora.
Eu falo, não jogue o corpo fora.
Tudo bem, tudo bem.
O quão alto é isso aqui, Evaldo? A paliçada.
Nesse ponto aí ela é bem alta.
Ah, não dá pro cavalo saltar facilmente, né?
Não. Coisa de mais de 2 metros.
Vou correr nessa direção aqui.
Eu posso pular do lado do cavalo e ficar segurando assim?
Não.
Eu movo ou tu move? Como é agora?
Dá só um cavalgar aí.
Beleza. Agora sim. 7. Nessa direção aqui, assim, ó.
Beleza, como suas experiências na savana, você já viu diversos Buffalo Riders. Um cavalo não é um búfalo, mas é uma besta. Pelo seu tempo como mercenário, você viu muitos cavaleiros, muitos jinetes. Então, não é um desafio muito grande para você. Você consegue controlar o animal e guiá-lo, até porque ele quer fugir daí.
Uhum.
Então, você consegue estabelecer essa sua rota de fuga. Como eu já tirei... Diz aí, Não, diga.
Uma coisa, eu quero passar... Se tiver cavalos próximos, eu vou estender o braço e tentar controlá-los pela rédea, se possível.
É, Valdo, a gente três estamos no cavalo?
Não.
Não.
Nicolas... Não, tá, Nico, você puxou o... Só se eu... Me digam se eu não entendi errado. Pra...
Eu estendi a mão pro Colírios, eu falei. Eu estendo a mão e o Dio falou que puxava.
Beleza, aí tá Dio, Lucas e o corpo.
E o corpo. Ei.
Beleza.
E se a gente passar por algum cavalo, eu vou tentar pular pra tentar tomar o controle de outro, né?
Sua rota de fuga tá bem planejada.
Assim.
Agora vamos ver quão bem você vai executá-lo. Eu quero mais um cavalgar. Se o Colírios não estivesse, eu não iria pedir esse teste.
Uhum. 5.
Beleza. Arnak, você vê o Colírios, o Nicose e o já falecido Altan partindo no cavalo, enquanto você tá de costas pra paliçada. Zokedun e Nixara, teste de percepção.
Agora!
Eu grito pro Arnak. Arnak, iremos pra lá! Arrodei!
Ele grita, me dê o seu arco e fique aí!
Não tem como ter 3 pessoas no cavalo.
Você escuta isso e entende. O Nicose está saindo. O Harnack ficou.
Eu faço um sinal de... Tipo um assobio ou... Com o cajado assim pra cima.
Harnack, você escuta esse homem com a espada... Uma espada longa. Pra trás! Pra trás, fera! Ele claramente agora tá com medo. O Morin tá virado pra ele.
Virado pro Zomar?
Isso. E começa a andar.
Beleza. Eu aproveitando dessa distração, tem algum cavalo por perto?
Não por perto, mas como tinha cavalo aqui, você consegue presumir que mais pra cima tem.
Beleza, eu vou me esgueirando pelos cantos para que a feira não me perceba, né? Vou pelos cantinhos aqui até
atividade.
Achar um cavalo por aqui. Beleza?
Furtividade.
Furtividade... Tem um skill específico pra isso?
Tem.
Se não tiver, vai de on skill. Ih.
Eu tô pelos cantos. A fera tá indo pra ele, então ele tá mais perto da fera do que eu. Eu acho que eu não seria o prato.
É foda. Vocês nunca enfrentaram esse bicho aí, Lucas, já, pô. Bicho é foda.
Você deu sorte. O instinto de... Eu usei só pra tirar uma métrica. O instinto de sobrevivência da fera fala mais alto. A ameaça mais próxima e mais ativa não é você. Você passa. Consegue passar por ela. E mais ao longe você vê o Nikos. Nikos, você ainda encontrou um cavalo.
Eu estendo a mão pra puxá-lo pela rédea. Quando ele estiver perto o suficiente, eu falo... Grandão, tua vez.
Eu vou pro cavalo.
Ah, tá.
Grandão, talvez o quê?
Sua vez.
Sua vez. Aí eu assumo o controle do outro cavalo pra sair daí.
O Valk, ele estava por aqui.
Ele sabe se virar, ele é da floresta.
A gente não vai deixar ele pra trás. Anark!
Tu escuta, Drya.
Ele não acabou de conhecer esse cara.
Sim. Pois é, por isso que eu tô dizendo, deixa ele aí. Que
não, tem ele é um Valk e eu preciso de Valks na minha empreitada de construir um lugar.
Existem outros.
Outros que eu não conheço.
Pois isso, você também não conhece.
É.
Olha, pra mim, esse cara aí.
E nada é a mesma coisa.
É. Então, assim,
bora, bora lá. Drya, tu escuta. Beleza, agora você vê, né? Você vê e escuta.
Eu consigo pegar o cavalo?
Você se move pra lá. Cara, você consegue se esgueirar, passa por alguns membros dos Bons Irmãos lutando desesperadamente pela sua vida. Eles não querem mais vencer, eles só querem sobreviver. Encontra um ou outro ainda mercenário, consegue se desvencilhar e vê ao longe o Nikos e o Colírios pegando um cavalo e se preparando, enquanto o Nikos grita seu nome. Beleza. Então é tipo uns 20 metros de você.
Eu falo, vamos, precisamos nos reagrupar e descobrir o que aconteceu aqui. Eu estou...
Ação livre para as duas partes do grupo.
Beleza, eu estou indo.
Beleza, eu faço o sinal para a Nixara para a gente correr e alcançar o cara que eu vejo correndo a cavalo. É da nossa comitiva. Segundo as canelas, Scooby-Doo. E aí a gente começa a correr.
É aquele negócio Scooby-Doo, né? Eu quero me saber, eu vou passar o ferro nele.
Vazando tá aí o cavalo.
Beleza. Vocês pegam alguma direção específica até se encontrarem?
Não, provavelmente saindo da estrada, né?
Buscar uma estrada para os cavalos não se ferirem no caminho, alguma coisa assim.
Permite-me.
Vocês conseguirão pegar o Tauberon?
Não.
Permitem-me um certo floreio.
Pegou seu Tauberon, hein?
Vai lá, sim. Pode ir.
Vamos lá. Separados.
Vamos caçar Tauberon para poder concluir a missão. Agora, se bem que eu acho que não vai existir bons irmãos, né, Hudson, para a gente cumprir missão para eles.
Mas o título... Isso? Não, quem vai pagar não são os bons irmãos. Os bons irmãos iriam receber...
É o vocês.
Exatamente, não só isso. O prêmio sobre não só o alquimista, mas como a fórmula maluca que ele tem é o suficiente para você poder ter um país. Era o que o Braddock queria. País no sentido cidade-estado grega.
Braddock não, Durmak.
Durmak queria.
Então vamos lá, vocês se separam e
vamos
seguem a estrada.
Vamos para uma convergência, que é uma clareira perto da estrada, quando a gente vê que a gente já se reconhece e o grupo já está formado. Eu acho que é consenso que vamos ter que caçar um usuário de Lotus, né?
É, o que é que acontece? Vocês se
Não, eu
separam
falei assim, em um pros caras, entendeu?
Então, tipo, o que acontece é o seguinte, vocês vão, como vocês estavam mais próximos da floresta, estão a pé, vocês acabam indo pela floresta, os outros usam as trilhas por conta do cavalo, e vocês acabam invariavelmente se encontrando no local em que o Colírios, ele foi sequestrado pelos bons irmãos inicialmente. Vocês não conheciam esse local, mas vocês conheciam o terreno. Era um terreno aberto e possivelmente passariam por ali, caso eles fossem fugir. Vocês imaginaram que aquele caminho vocês já conheciam seria mais tranquilo. Vocês acabam se encontrando lá, cansados, ofegantes, mas não feridos. Ação livre. Conversem.
Pera, que eu tenho uma coisa aqui que é.
É, enquanto o Jefferson olha, Coleiros, Valk, agora que estamos mais distantes, vocês conseguem de alguma forma encontrar o rastro deles?
Eu posso tentar.
Se passaram por aqui, talvez.
Aquele alquimista dos dedos necrosados, ele é importante.
Seria qual perícia para tentar achar?
Valdo,
Perceber?
em meio a esse caminho que a gente está fazendo, eu vou rolar sobrevivência para ver se eu consigo achar rastros de outras pessoas, sei lá, uma roupa rasgada, alguma coisa jogada, sabe? Tipo.
Não, não precisa, vocês claramente estão fazendo o caminho inverso que os invasores fizeram.
Alguém se feriu aqui?
Não, tô falando
Não.
do alquimista.
Cara, você precisaria de mais tempo. Você pode fazer, você vai gastar um bom tempo.
Não, mas enquanto a gente vai andando,
Ô, Evaldo, eu vou usar o famigerado Visões do Vazio. Eu já aviso logo a Nixar que eu tenho o dom da previsão a partir de poderes profanos. Se me permitirem, posso vasculhar no mundo das sombras, onde a alma deste desgarrado vagueia. Porém, eu cairei desacordado e exausto, pois a magia custa um preço e eu estou pendendo a balança ao nosso favor. O equilíbrio será perturbado e as forças do inferno lacerarão meu corpo. Então, eu puxo o orbe assim à frente e, Evaldo, eu vou usar Visões do Vazio, olhando fixamente para o orbe, tal qual uma palantir. Eu vou fazer um teste de astúcia -2 para tentar obter informações sobre eventos sobrenaturais ou sobre um futuro imediato. Uma falha resulta num efeito
Antes de tu
negativo.
fazer isso, eu coloco a mão entre o órbito aí. Tem certeza que esse é o momento para tentar fazer isso?
Tem,
Enquanto
eu tô querendo
vocês
testar isso já
fazem
tem tempo.
isso e conversam, foram vocês que falaram, certo? Vocês estão em um campo aberto, Dryon. Você se afasta. E, como eu disse, você gasta um tempo. Você refaz o caminho. Só que dessa vez, não para salvar sua vida, mas para encontrar uma vida que você muito possivelmente vai precisar ceifar. Faça um teste de rastrear. Independente do resultado, eu só vou descrever depois de um tempo, porque você está procurando algo efetivamente. Certo? Tá porra.
Evaldo, no meu teste de astúcia para usar Visões do Abismo, eu com -2 tirei 19 no dado. Ou seja, eu não sofro nenhum efeito negativo.
A única coisa que eu queria fazer é
Eu.
vasculhar o corpo do. Pode falar, Jess.
Não, eu vou encontrar o Tauberon, onde ele está se escondendo e qual caminho ele está fazendo. Eu vou ver um futuro próximo e a partir da sombra dele, a sombra dele, a sombra dele cria olhos e mãos autônomas e eu vejo através dela e eu vejo por onde ele está correndo, o que que ele pretende, para onde ele vai num futuro próximo. E é isso que eu quero saber, Valdo. É bem simples.
Beleza.
E tirei um teste bem alto. 19 na rolagem de astúcia, com -2.
O resultado. Isso vai levar um tempo, essa visão. O resultado. Eu vou descrever, mas vai ser a última coisa que eu vou descrever. No caso, no sentido da ordem, beleza? Você vai passar um tempo se concentrando, observando isso. Ok?
Ok.
Nixara, enquanto seu irmão faz isso, se a descrição estiver errada, me avisa, Jefferson. Ele senta-se em uma posição de lótus, segura...
E olha fixamente para o orbe, buscando através dele o conhecimento proibido. Ou seja, é tipo a Palantir. Eu tô tipo Saruman tocando a Palantir, assim... E os olhos vidrados fixados na chama que tem dentro do orbe.
Ele quase começa a murmurar... Antigos espíritos do mal... Transforma essa forma decadente.
Boa! Poder vida eterna. E assim, Evaldo, aí ele diz assim: o usuário pode testar astúcia a -2 para tentar obter informações sobre eventos sobrenaturais ou sobre o futuro imediato. Uma falha resulta em um efeito negativo, como delírios, sangramento ocular. Ou o conjurador pode sofrer um D4 de dano em seu vigor e sem possibilidade de absorção. Aí, como eu passei com muita folga, eu não vou sofrer os efeitos negativos, porém, eu vou conseguir ver o Tauberon e o caminho que ele tá fazendo e pra onde ele tá indo.
Tranquilo.
Encerro.
Beleza. É Nixara?
Não, eu fiquei de guarda, certo? Justamente como ele tinha pedido.
Nuvens e sombras convergem ao meu redor, assim, tipo, as sombras, até a sombra da Nixara se movimenta contra o movimento da luz e vai em direção ao Zokedon. Assim, ele tá tipo como se ele fosse o norte pra bússola, e a bússola são as sombras de tudo. Ele tá concentrando sombras, olhando assim pra o orbe. Uma coisa bem profana e perturbadora, que parece totalmente antinatural, e qualquer pessoa com mínimo de autopreservação olharia e pensa: isso tá com cara de ser uma merda inacreditável, assim, mas ele tá fazendo.
Beleza. Assim que isso começa. Nicolse.
É uma merda inacreditável. Só porque as luzes estão piscando, porque o clima
tá... Não, vocês veem que isso começa.
A única coisa que eu ia fazer é vasculhar o corpo do Altan, procurando qualquer coisa.
Você acha um papiro?
E órgãos internos.
É, um papiro, eu pego o arco dele pra mim, e o kit dele de as poções, tem alguma poção? Já feita?
Vamos lá. Matheus não deixou na...
Não,
na
isso aí vem depois, não. Mas ok. Eu verifico o que é que tem, mas eu quero só o arco e o papiro em si. Beleza. Lírio, você sabe ler?
Eu sei, eu creio que sei.
Eu entrego.
Que tem. Quando eu quero, eu sei.
Acho que sabe.
Não.
Não, ele não sabe, ele é analfabeto.
Eu falo 3 idiomas.
Mas não lê nada.
Esse daí é bom.
Quando eu olho pro lado pra perguntar a figura estranha de cabelos brancos, eu vejo que ele claramente começa a profanar sua alma em um ritual. Eu dou um passo pra trás.
A filosofia da praxis.
Dou um passo pra trás, levanto escudo, espada em mãos. O que ele está fazendo?
Vamos.
Ele está tentando se comunicar com a magia interna dele para buscar informações com relação ao futuro do nosso destino.
Pronto, vamos lá. Só para sinalizar. Esse papiro possui um selo, certo, Nicose?
Certo.
O selo... selo de cera, certo? E a marca que tem nele é essa aqui. Certo?
Uhum.
Selo de cera, que moderno.
Ah, tá ligado? Aqueles lacrezinhos, eu me expressei errado. Aqueles lacres que tem nas cartas.
Sim.
Uns que selam as cartas.
Mas é feito de cera.
Isso, são feitos de cera. Vamos
lá. É da era moderna isso.
Vamos lá.
Anacronismo do RPG.
É.
Jefferson.
Tô ouvindo.
Tô acendendo um cigarro aqui. Você pega esse seu orbe escuro e, embora você feche os olhos, aqueles que estão ao seu redor sentem aquele peso, aquela angústia. É como se algo...
Eu não posso fechar os olhos pela descrição que tá aqui. Eu tô de olhos vidrados na chama do orbe.
Não, calma. Eu tô indo bem do começo.
Ah, tá, beleza.
É, tipo, no momento que você vai ativar, entendeu?
Olha que coisa tranquila tem aqui, galera.
Você aperta aquilo com uma força que, se fosse algo de qualquer outro material, poderia trincar ou partir. Você aperta, assim, com força suficiente para que, se aquilo fosse de um material tipo de borracha, seus dedos iriam entrar. E você sente como se seus dedos entrassem em algo de vidro e fossem cortando, como se você estivesse apertando as suas mãos no crânio de algo ou de alguém, como se estivesse apertando uma fruta depois que passasse pela camada dura e apertasse até extrair o suco da verdade. Nesse momento você abre os olhos e aquele orbe que está negro começa a dar a luz a uma chama tímida, efêmera no começo, mas ela se expande, ela é voraz, ela é faminta, ela drena algo de você, ela bebe algo de você, ela demanda algo. Aquilo não é estranho. Existem povos que criaram uma cultura inteira utilizando esse tipo de poder, esse tipo de energia. Povos ao norte que dominaram o mundo conhecido milênios atrás. Todos que estão próximos sentem como se algo fosse sair daquele orbe, como se uma fera fosse sair dali e devorar a todos. Um Morrowind imperante aquilo, o medo que um Morrowind causa, vocês que lutaram contra um, é nada. Um Morrowind, vocês viram, sangra. Um Morrowind pode ser derrotado, mas algo grita dentro daquele orbe que vai sair dali e vai devorar o que encontrar no caminho. Algo sem forma, algo sem rosto e algo sem medo.
Chama que a tudo traga, consuma-me como a madeira seca e produza a parte dela o calor. Calor que irá queimar e dissolver o véu que nubla todas as verdades. Eu preciso ver além do alcance, além do tempo e além do espaço. Revele para mim onde aquele que mexe com o lótus como se um alquimista fosse, não dotado de língua, mas ainda assim do conhecimento escrito por sangue. Revele-me, eu agora, um guardião do fogo. Guardião do Fogo é uma terminologia indígena, que é os caras que contam as histórias na beira do fogo. Eles são tipo os bardos para os povos originários.
Você pede, você implora, você roga por respostas.
O meu patrono infernal.
Calma aí. Agora é concentração pura sua. Você não consegue mais pensar em nada. Beleza, imagina que você tá repetindo um mantra. Certo? E você escuta uma gargalhada. Sacrifique-me algo e eu te mostrarei. Não é algo dito com palavras. Certo? Mas você entende que você tem que entregar alguma parte. E assim você o faz. Você se derrama perante aquele poder. E é como se você investisse. A sensação que dá em você é que você estivesse investindo muito para ter pouco em retorno. Mas ainda assim você quer. Como você mesmo falou, você está viciado naquilo. A sensação eletrizante na sua língua não dá para se comparar com a que você teve anteriormente. É 100 vezes maior. E com os olhos abertos, você se vê em um outro local. Você se vê com um capuz. Você sente as suas mãos, seus braços e principalmente as pontas dos seus dedos queimando, como se tivessem sido banhadas em fogo. Mas ainda assim, você mantém elas firmes nas rédeas do cavalo. A sua capa enrolada em seu corpo é a esperança que você tem que passe de forma despercebida. Você puxa algo que improvisa um capuz, olhando por cima do seu ombro para ver se aqueles que vieram atrás de você estão te perseguindo. Mas não. Eles ainda não te encontraram. Talvez você tenha tempo. Você vê os muros que oferecem a promessa de segurança. Você vê aquele rio que promete uma passagem. Você entra pelos portões. Você está quase lá. Passando pelos portões, você vê uma multidão de gente. Ou é o que outro veria. Você só vê animais, meros cachorros, escravos. É o que eles deveriam ser. Continuando firme em seu cavalo, você aproxima-se a algo. É nojento. Como é que eles chamam isso de porto? Sente vontade de dar risada. Uma risada nervosa. Se você ainda tivesse língua, você certamente iria insultar essa cidade. Mas você precisa de algo que aquele lugar pode oferecer. Você vai até as docas, pega um punhado de moedas, tenta gesticular algumas direções. Aqueles homens suados, fedorentos, te acham estranho, mas o metal tem seu valor. Você sabe que conseguiu uma passagem. Na sua terra, aquilo nunca poderia ser chamado de navio. Você sabe que será alvo de zombaria se chegar nesse pônei de madeira até lá, mas não tem escolha. Você compra a sua passagem, embarca no navio e vai até o seu destino. Jefferson, na verdade, Zolkedon, algo puxa você.
Eu consigo saber direções, tipo norte, sul, leste, oeste, pra onde o homem a cavalo estava seguindo. E se ele tá a cavalo, ele não tá percorrendo um mato cerrado, ele tá procurando uma estrada, né?
Mais do que isso, sua rolagem foi muito boa. Ao ser puxado, você tem uma visão de cima. Você sabe que aquilo é Kairos.
Kairos. Ele tá indo pra Kairos num futuro próximo. Que ainda não se realizou, né? E ele conseguiu um cavalo. Pra ele conseguir um cavalo, onde ele conseguiria?
E, como um presente... Como um presente... me rola um D6. Par vai ser uma informação, ímpar vai ser outra.
Eu quero saber as direções também, Evaldo, de norte, sul, leste, oeste, que alguém a cavalo e outra. Como ele conseguiu dizer o destino para onde ele ia se ele é mudo? Tem linguagem de sinais nesse mundo?
Tem?
Não sei, eu tô perguntando.
Isso eu não posso dizer ainda.
É um D6, né? D6. 4.
Beleza. Então vai ter acesso a uma das informações. Seria par ou ímpar. Agora me rola, por favor, feitiçaria. Vou pedir um teste de 8. Se você passar, eu vou dar as duas opções e você vai poder escolher uma delas.
8. Feitiçaria. Ah! Eu quero as três opções, Evaldo. Quero todas as três. Tirei 17 no dado pra quem tá ouvindo. Num D10.
Beleza.
Eu sou um feiticeiro pica do caralho. Eu só tô botando rolagem alta hoje.
Destino final. Ou a força motriz desses últimos acontecimentos e que possivelmente entregará para vocês a próxima pista.
Eu preciso escolher ou tem as duas pela rolagem que eu tirei?
Preciso escolher.
Pode ser mais específico com essa força motriz, é a motivação do Tauber, é?
Não, a força motriz desses últimos acontecimentos.
A força motriz desses últimos acontecimentos, porque atacaram os bons irmãos à procura de Tauber?
É difícil isso? Dizer, é a sensação que você tem, é literalmente a força motriz. Não posso explicar mais.
E a outra, tipo, o destino final dele, no caso, cara.
Destino final dele, para onde ele almeja chegar, e isso certamente vai dar informações sobre o panorama geral, tá ligado? Isso.
A segunda opção, então. Eu quero essa. Eu quero o futuro. O presente, infelizmente, vai ter que esperar. Investigarmos mais.
Você vê grandes torres. O céu como congelado em um eterno crepúsculo. A fumaça sobe. Enche as suas narinas com aroma de carne queimada. Você escuta risos. Mas não são risos de alegria como um pai que volta para casa depois de uma viagem. Ou de um filho que dá os primeiros passos. É aquela risada de deleite na agonia. Você vê escravos sendo açoitados. Você vê, não homens, feras. Homens que foram reduzidos a feras. Decepados. Pernas decepadas, mãos decepadas. O sangue escorre. Você vê outros escravos pendurados pelas mãos, pelos pés, pelos ossos já expostos da caixa torácica. Você vê um frenesi de luxúria, sadomasoquismo. E imediatamente você sabe, aquele local está ao norte. O que aconteceu foi algo planejado. E o que foi planejado teve origem em um local muito específico. Terras que cultivam poderes ancestrais, que cultivam conhecimento há muito perdido e que ainda assim são uma sombra do que um dia já foram. Você vê Tricárnia. E vendo essa orgia de sangue, sacrifício.
Eita, pode aparecer isso na live?
E depravação?
Eu tô falando do título do. Ah, sim.
E depravação? Você abre os olhos. Pessoal, quando, depois de uns 10 minutos que o Zolkedun iniciou a consulta Google dele, ele começa a espumar pela boca. Mas ainda assim ele não larga e não para de olhar para o orbe.
Eu começo a bater nele.
Os olhos dele começam a sangrar. Ele começa a ter espasmos, começa a ter uma crise de epilepsia. murmurando coisas em um dialeto que vocês não conhecem. Ele se treme por inteiro, mas ainda assim as mãos dele continuam segurando o orbe. E depois de mais 7, 8 minutos, é que ele volta a si. Nixara, ele volta a si também em partes por você ter interferido. Zokedun, quando você é puxado de volta, mesmo com aquela sensação de que você entregou demais por muito pouco, você quer mais. Você está puto da vida. Por que te arrancaram? Você estava em contato. Você sabia. Você fazia parte do mundo. Você tinha poder. Você tinha conhecimento. E te tragaram de volta para uma forma de carne. E durante
vou vender o micro-ondas da minha avó para financiar isso.
E durante bons minutos, você fica sem fôlego, sem conseguir respirar. Você sente fome, você sente sede, você sente frio. Não importa quantas roupas você coloque, você sente frio. Não importa quanto de sua roupa você tire, você está com muito calor. Você bebe a água que você tinha guardado quase inteira, mas ainda assim, a sua garganta parece que não conhece limites para a sede. Você come rações como um animal, mas ainda assim, a sua barriga grita por comida, como se não tivesse comido há dias. Você come feito um animal. Vocês veem aquela cena deplorável.
É um exercício de queima calórica muito, muito evidente, pessoal. É dermogênico esse...
E vendo essa cena lastimável, Nixara, você tem contato e vê o estado que seu irmão se encontra, ao que ele foi reduzido. E ele ainda tem coragem de olhar para você e dizer que está em contato com forças nobres e superiores.
Tô bem. Eu bebi meu dinheiro.
Podia parar quando quisesse.
É. Eu posso parar quando eu quiser.
E?
Assim, é isso que você virou, então. Um usuário de orbe.
E vendo essa cena e com algumas direções, nós encerramos.
Em exata 1 hora da manhã de uma quinta-feira.
Exatamente. Nós começamos na quinta e terminamos na quinta.
E é isso, galera que nos acompanhou até aqui. Se você curtiu, deixa o seu curtir no vídeo do YouTube. Avalie a gente também lá no Spotify com estrelas que eles pedem lá também. É, o episódio na íntegra sai no Spotify e os pedaços dele saem no YouTube para que você queira acompanhar antes. E nos vemos na próxima. É isso aí e tchau!